Muito bem, hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio do Povo a nossa secretária de Ação Social, a Ana Carolina Bizetto. Estamos recebendo também do Conselho Tutelar do Município, a Natiele Trindade, e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Amanda e também a Sandra. Então, todo mundo nominado aqui dentro. A gente começa com a Carol. Carol, falar sobre o Maio Laranja, né? Contra o abuso sexual infantil de crianças e adolescentes, enfim, prevenir é o melhor remédio, como sempre, né? Bom dia ainda.
Bom dia, Navarro. Bom dia a todos os ouvintes, né? A Sandra, a Amanda, que representa o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Natiele, né, que representa o Conselho Tutelar de Bandeirantes. Essa semana, nós estamos vivendo a semana do 18 de maio, que é uma das semanas mais importantes, né, dentro da área social e de várias áreas envolvidas, né, Ministério Público, Segurança Pública, Saúde, Educação e todos esses órgãos, né, que, igual já mencionei aqui, o Conselho, o CMDCA. E nós estamos na campanha aí, né, várias entidades fazendo as suas ações na educação, e isso é muito importante. Acho que a prevenção é a coisa mais importante, e por isso a gente vive o 18 de maio.
Tá certo. Aqui do Conselho Tutelar, vamos começar com a Natiele, que já é sócia aqui na Rádio Cabiúna.
Imagina.
É. Tudo bem, Natiele? Boa tarde. Bom
Tudo
dia.
Bem, sim. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Agradecer a todos os ouvintes que estão aí nesse momento, parando um pouquinho seus afazeres, prestando atenção. A gente fala e muito da prevenção, né, contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente tem a data de dia 18 de maio como referência, um dia alusivo, né? Mas todos os dias são dias de prevenção. Nós temos dados do Instituto Unicef do ano de 2023, que, né, por dia são abusados 320 crianças no nosso país. Dessas 320 crianças, só apenas 7%, né, dessas que são abusadas diariamente, tem, por fim, as denúncias ou a revelação acontecendo. Ainda, os dados nos trazem que 75% dessas crianças abusadas são meninas e meninas negras. E mais da metade delas, infelizmente, tem entre 1 e 5 anos.
Agora, falando agora, ainda continuando nesse assunto, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, aqui a Sandy e também a Amanda, o que fazer na campanha Maio Laranja para que esse tipo de ocorrência seja evitado? O que vocês poderiam dizer a respeito disso?
Bom dia, Navarro. Bom dia a todos os ouvintes. A conscientização é o melhor remédio mesmo, né? Divulgar cada vez mais. O abuso não é só sexual, o abuso é psicológico, é físico, e qualquer tipo de abuso vendo nossas crianças é preciso fazer denúncia. E eu acredito, né, como a Carol falou, todos envolvidos, as entidades, escola, saúde, precisamos caminhar juntos para poder divulgar cada vez mais. Com certeza é muito difícil a denúncia acontecer, como a Natiele falou, né? Então a gente precisa estar muito envolvida para não deixar acontecer esse tipo de coisa e acabar ficando escondido, né? Os abusos, que são normalmente acontece muito, né? Entre familiares até, né? Muito mais pessoas mais próximas do que pessoas estranhas, né?
Por fazer parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, também o Conselho Tutelar, você, por exemplo, Amanda, já chegou a presenciar algum fato desse? Quando são chamados, quando acontece, como é que funciona?
Bom dia. Bom dia, Navarro, bom dia aos ouvintes. A gente fala assim, graças a Deus, presenciar não, mas a gente tem histórias. Uhum. A gente faz parte, a gente tem todo o processo, a parte da escuta quando existe a questão do abuso, que a criança é amparada, então a gente acaba acompanhando, e as histórias realmente são, a gente fala que são traumatizantes até para nós. Então, realmente, a conscientização, com relação a isso, e que o abuso, como a Sandra disse, na maioria das vezes acontece dentro de casa mesmo, com pessoas próximas, pai, avós, namorados de mãe, que às vezes não são mães solteiras, familiares, amigos próximos, é realmente muito importante você estar atento aos sinais que a criança dá, qualquer alteração, porque é um trauma que a criança vai ter e vai carregar para o resto da vida, e elas precisam realmente dessa proteção. E aí, em casos de denúncia, para denunciar, se soubesse, houvesse, ver, né? É o Disque 100, que é um número nacional, e aí é por meio dele que são feitas as denúncias.
Agora, pelo conselho tutelar, né, Natiele, acho que você, pelo conselho, pelo tempo já que você tem de conselho, acho que você já deve talvez ter presenciado alguma coisa nesse sentido, porque o pessoal aciona o conselho tutelar também. E como que é a relação quando acontece um caso desse? Você chega a uma casa ou na delegacia, como que é a relação de vocês com... porque ali no caso vai a pessoa, né, o acusado, o mequetrefe, vamos falar a verdade. Talvez aí vai família, vai parente, fica todo mundo ali em volta. E Sim. Como é que é essa relação? Porque muita gente não aceita, né?
Não, e é muito difícil você separar, né? Emoção, de você ver ali nessa criança, às vezes um filho seu, um sobrinho, a mesma idade, né? Então você fica muito descontente com isso, né? A gente não pode nesse momento... Eu falo, a gente não pode chorar, porque senão você também deixa a criança muito mais vulnerável do que ela está. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? A gente sempre acolhe e protege. Os vizinhos, né, nessas horas, muito, né, quando tem essas situações, as falas são comprometedoras, né? Atrapalham em qual sentido? Meu Deus, mas ele? Não, é um homem muito trabalhador.
É muito bom.
Ele gosta muito de crianças. Nossa, mas ele faz tanto por tanta gente. Então, gente, o abusador, ele não tem cara. Ele realmente cativa a família, a criança, ele é prestativo, ele é bondoso. Ele é muito ajudante, né? Ele tá ali no meio... para isso mesmo. Então ele pode estar em qualquer lugar, ele pode estar lá numa delegacia, ele pode ser um policial, ele pode ser um conselheiro tutelar, ele pode ser um médico, ele pode ser um radialista. O abusador, ele não tem cara. Essas pessoas, elas estão no meio mesmo para deixar com que a sociedade acredite que eles são pessoas de bem, né?
Tá certo. Ô Carol, ação social. Como que a ação social, como que as pessoas devem fazer, a Amanda falou da denúncia, diz que tem, não é? Como que a ação social pode ajudar também nessa hora? Prevenir, tudo bem que é o melhor remédio, mas já aconteceu. Como que a ação, o que eles devem fazer com a ação social? Como procurar vocês? Como que ele tem que proceder? Ele, então, no caso, a mãe, o pai?
Então... a política da criança, né, do adolescente, está na pasta da assistência social, né, da Secretaria Municipal de Assistência Social. O Conselho Tutelar, né, ele também caminha junto ali. É um braço também. E aí a gente vê muitas famílias que também vêm, né? E como que acontece isso? A gente tem o CREAS, que também, né, é um equipamento da assistência social que trabalha com as situações de violência. Então, é ali, muitas vezes, que chega a denúncia também, né? Aí é conversado em rede. Hoje a gente tem a rede de proteção aqui em Bandeirantes, que vários órgãos fazem parte, né? Uhum. Escola, educação, conselho tutelar, saúde, vários entes, né? E ali são discutidos casos que são trazidos, e aí, né, o conselho geralmente aponta para nós que eles... O conselho tutelar é o órgão de garantia de direitos da criança e do adolescente. É isso que a gente precisa entender. São eles que são sinalizados, né? Muitas vezes, Navarro, eu acho que chega mais até na escola, que é a linha de frente nesse caso, né? É na escola que muitas vezes aí tem as características. Muitas vezes a criança fica muito quietinha, a criança... né, não interage com as outras, tem medo, mas às vezes ela vai mostrando para quem? Para o professor, que é quem ela mais se aproxima.
E confia.
Porque muitas vezes em casa não tem isso. Porque, como vocês falaram, Amanda falou, O abuso, né, essa questão, na maioria das vezes acontece dentro da família. Não é fora, não. Né? E às vezes, muitas vezes, a gente fica aí boca aberta com, às vezes, com as notícias que acontecem. É mais frequente do que a gente imagina. Muito mais. Está muito mais perto da gente do que a gente possa imaginar. Então, assim, a escola é o termômetro, muitas vezes. Aí vai para o conselho, né? Chama-se o conselho, e aí é feito essa abordagem. E aí nós temos a rede de proteção, que todos os meses nos reunimos, né? Essas pessoas. E aí, né, os técnicos, os profissionais, e aí, juntamente também com o Ministério Público, que tem um representante ali nessa rede de proteção, e aí são, né, são discutidos os casos. E aí a gente também tem o Conselho Municipal, né, da Criança e do Adolescente, o CMDCA também, que aí já é uma outra situação, né?
No caso, o Carol, para vocês, não sei a quem essa pergunta, mas acho que é acompanhamento depois do fato acontecido, que tem talvez um trabalho psicólogo, um trabalho que tem que ser feito com a criança, até com a própria família. Uhum. Como é que é esse acompanhamento, Natiele?
Hoje, depois que nós identificamos, né, que há essa averiguação, que há, inclusive a suspeita, viu? É a suspeita ali que houve o abuso sexual, a gente tem, como a Carol falou, a rede de proteção do município, como que ela se concretiza? Lá nessa rede, gente, tem os programas e serviços à população. Programas de orientação, de acompanhamento temporário permanente, se preciso. Nós temos o apoio da proteção social básica, o apoio especializado para as famílias que, além da vulnerabilidade, já têm seus direitos violados. Né? No âmbito do município, nós temos o CRAS, o CREAS, né, que tem os técnicos responsáveis, a gente tem assistente social, na saúde a gente tem os psicólogos, tá? São muitas pessoas envolvidas, inclusive as famílias que já têm essa violação de direitos acontecendo, ou já ocorreu, os trabalhos são intensificados, juntamente com os PSF, né, as unidades básicas de saúde da localidade ali, daquela família. A Amanda é agente comunitário de saúde, ela sabe bem. Então, aquela criança, ela é priorizada. As visitas, elas ocorrem com mais frequência, né? O pedagogo da escola também tem um olhar mais atento para ela, né? Porque ali na frente, a gente precisa saber se, mesmo com atendimento psicológico, mesmo com todo o apoio, a estrutura oferecendo à família, se essa criança realmente, ela está sendo amparada no âmbito da proteção. A gente não pode ofertar o serviço e deixar, né, que essa criança ela continue ali apresentando os traumas dessa violência sofrida, ou que ela muitas vezes de forma de inconsciente, né, se afaste também da família, né? Ela tem que afastar do abusador, mas a família precisa continuar sendo o seio, né, do meio em que ela vive.
Tá certo. Agora, como participantes do conselho do nosso município, a Amanda e a Sandra, vocês também têm esse acompanhamento? Ou alguém do conselho acompanha também? Depois do fato?
Participamos da rede de apoio.
Da rede de apoio. Como agente de saúde, a gente acaba, como ela falou, como agente de saúde, a gente acaba fazendo as visitas, no caso, a agente de saúde, quando recebe a notificação, de fazer o acompanhamento, como essa criança está evoluindo. E também, no caso, como a rede de proteção tem a escuta, né? A escuta especializada, que é feita para a criança, a gente fala que é o primeiro passo. Teve a suspeita, a criança ela vai passar por essa escuta, de forma que não vá revitimizar ela, fazer ela passar de novo pelo sofrimento que ela teve no caso do abuso, e vai ouvir e identificar o que aconteceu para ser continuado o processo.
O município tem um psicólogo ou psicóloga que pode acompanhar isso aí também? É ela que escuta ele ou quem?
Não, são quem tem um curso que é especializado, curso específico da escuta especializada. Então, tem-se a capacitação, e nessa rede da escuta estão representantes da ação social, né, do serviço social, do fórum e também da Secretaria de Saúde. São profissionais qualificados.
Tá. Amanhã é dia 18, né? Isso. Amanhã é a data. Algum evento especial, Carol, para a data? Você sabe alguma coisa? Tem alguma coisa amanhã?
Não, o município está fazendo na área da educação, né? A assistência social, a gente vai fazer um teatro a semana que vem, né? Porque a gente tem que entender assim, que é o mês, né? Alusivo o mês ao, né, ao 18 de maio, que a gente precisa entender que eu falo assim... Que
é o dia 18, mas é o mês todo, né?
É, então a gente tem que trabalhar esse mês todo, uhum. E a gente deveria trabalhar o ano todo, não é? Porque o que que a gente vê depois dessa pandemia aí que aconteceu, que foi um fato muito real, eu já tinha preocupação naquela época, que as escolas, as crianças iam à escola antes da pandemia. Aí cessou a escola, muitos não levaram mais imposto de saúde, e aí a rede de proteção que a gente fala, uma vez eu fiz um curso sobre essa questão, e eu me lembro que a orientadora do curso dizia assim, a rede de proteção, ela tem que ser fechada, ela não pode ser aberta, porque as denúncias, os fatos que chegam têm que parar ali, uhum. Para que a gente possa detectar. Ela contou de um caso de uma menina que tinha 14 anos e ela tinha sido abusada pelo padrasto durante 7 anos, dos 7 aos 14 anos. E essa família morava assim, num sítio, entendeu, Navarro? Uhum. Então a coisa é mais séria. Quando o CREAS chegou lá, que foi uma denúncia pro CREAS, essa menina, o abusador continuou lá, o CREAS levou eles, né, pro equipamento deles, e essa menina corria desesperada, porque o padrasto trocou a mãe por ela. É um caso que arrepiava a gente de pensar. E aí, a orientadora, a palestrante, dizia assim, aonde está a rede de proteção? Aonde está a escola? Aonde está o conselho? Aonde está a saúde, o agente de saúde? Por mais que fosse um sítio, não era uma cidade tão longe. Lógico que depois ele pegou uma pena, porque era uma juíza da vara da infância, bem, que depois ela foi para o SEDECA, que é o Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente, bem, né? Porque eu acho assim, a pena, eu penso, né? Quem sou eu para dizer isso, mas a pena sobre abuso, violência, ela deveria ser um pouco mais repensada no Brasil, para que as pessoas pudessem repensar. Vimos caso aí, nossa, a mídia trouxe, Ilha de Marajó. Quantos anos, gente, que existe esses casos na Ilha de Marajó? Não é de hoje. Aí, tá, daí foi num programa de televisão, nossa, foi um absurdo. Daí aconteceu um mês, todo mundo se mobilizou. O que que aconteceu? Aí o repórter foi lá, tentou fazer a entrevista, e o que que aconteceu? Ele foi barrado, porque existem coisas a mais. Então, quer dizer, nós estamos com 30 e poucos anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, um dos estatutos mais avançados do mundo. Temos referência de procurador de tudo no estado do Paraná. E assim, precisamos avançar. Avançou muito. Eu estou na área, né, da assistência já faz 13 anos. Avançou e muito. Graças a Deus tem uma campanha, né? Faça Bonito, que evoluiu aí tem 20 anos, né? 24 anos. Aí nós temos, né, outras campanhas que são, né, que é bom. Ontem eu estava com a camiseta do, né, lá no CRAS, e daí chegou uma criança, ah, então mãe, ó, isso aqui, então eles vão, a escola vai passando, é isso que nós precisamos. Aí eu perguntei, o que que é o Maio Laranja? Ele falou, ah, então a professora ensinou que a gente tem que se cuidar, que tem um sinaleiro, né, que o que que isso, o que que aquilo. Então, campanhas são boas, porque o abusador pode ser qualquer um, igual vocês falaram, qualquer pessoa. Quando você ouve um curso, que você faz um curso, aí você vê, meu Deus do céu, existem características, né? Uhum. Sabemos que é muito difícil. Tem lugares que tem entidades que tratam o abusador para depois a gente, o Ministério Público, né, todo o sistema coletar. Mas eu acho que é isso, Navarro. Acho que
tem essa questão que você falou da Ilha do Marajó, a coisa ela é tão complicada, deve ter tanto peixe grande ali naquele negócio que quase que caiu até uma ministra. A ministra foi fazer a denúncia.
É a Damares, né?
Damares quase que arrancaram ela do governo. Imagina o que deve ter por trás. Agora uma pergunta. Muita gente talvez fica ouvindo, né? Mas mais laranja, é não sei o que lá, rosa, é mais não sei o que, amarelo. Por quê? Por que será que é? A escolha que veio, só pra, acho que vocês também devem saber, mas deixa eu só falar que está aqui. Uhum. A escolha se deve ao assassinato da menina Araceli. Ela tinha 8 anos, ela foi drogada, estuprada e morta por jovens de classe média.
Queimada também.
Em 18 de maio, queimada não está. Em 18 de maio de 1973, em Vitória, no Espírito Santo. Por isso, de lá para cá, né, já 20, desde o ano de 2000. Tem isso aqui, então já são, vai para 24 anos.
E a história dela, é que a história dela virou praticamente uma arte, né? Muitos anos, houve audiência 2 anos atrás, são filhos de pessoas renomadas, até desembargadores do país. Então essa história vem para nos lembrar que isso nunca mais pode acontecer, gente. Ah, eu acho muito difícil e tal, mas a gente enquanto sociedade, a gente tem que pensar o seguinte, independente da responsabilização, a gente tem o nosso compromisso com a proteção da criança, né? Ainda que o cara não for... Não, isso aí é problema lá com ele, com a polícia, com a justiça. Mas o nosso compromisso é de realmente afastar ela daquele lar violento, daquele lar abusivo, né? Ou, se não possível, afastar... o abusador afastar ela, como eu disse, e lembrar que todo momento a gente tem que estar ali atento para isso. Porque não é possível que num país onde todo mundo tem, né, todo mundo, mas a maioria hoje, né, até a molecada, tem um celular, tem acesso à internet, e a gente está ali a todo momento, a gente está no TikTok, a gente tem todas as redes sociais possíveis, mas na hora que a gente mais precisa para se conscientizar, a gente não tem esse mesmo ânimo, né, para poder buscar isso, para poder perceber, para poder pegar e ligar. A gente tem aqui no Paraná o número 181, que as denúncias podem ser realizadas, a gente tem o Disque 100, a gente tem o telefone do Conselho Tutelar Local, a gente também pode fazer as denúncias anônimas no e-mail do Ministério Público, no telefone do CRAS, do CRES. Então, assim, hoje as portas, elas são imensas, né? Ao que se falara 20, 30 anos atrás, realmente, o acesso era muito diferente. O Conselho Tutelar estava aí? Estava aí, mas ele também era pensado, né? Na verdade, ele foi imaginado de uma forma e a sociedade entendia de outra. Então, ele foi muitos anos instrumento feito ali, realizado de forma equivocada. Hoje, a gente tem acesso à informação. Né? É preciso que todo mundo esteja conscientizado.
Caso aqui, a gente...
A conscientização a gente tem batido muito em cima, né? Agora eu acredito que fortalecer realmente a denúncia. E as pessoas se sentem intimidadas, acabam não fazendo a denúncia e acaba que vai se fortalecendo essa rede abusador, né? Então a conscientização cada vez crescendo mais por causa das redes sociais. Então a gente tem que se fortalecer para que haja denúncia.
A denúncia no Disque 100, né? Como disse a Amanda aqui.
Olha, a gente tem um fato que eu acredito que muitos viram, né? Não tem 3 dias que a gente foi aí bombardeado com informações, né? Com notícias, inclusive, de uma criança lá em Manaus, vocês não sei se tiveram acesso, de 5 dias que foi abusada pelo avodrasto, gente. Ou seja, são bebês, são crianças, né, em sua grande maioria, de 0 a 5 anos, sendo abusadas, e não é possível que nós, enquanto sociedade, não estamos atentos a isso. E se não estamos, a partir de hoje, a gente vai estar? A gente tem que estar. A gente tem que estar ligado 24 horas mesmo.
Na maioria dos casos, o bandido está geralmente dentro da casa da pessoa, né? O infrator está dentro da casa da vítima. Olha, são 12 horas e 8 minutos, a gente tem mais... coisas aqui, eu queria deixar para vocês aqui, lembrando que é o Disque 100, é o Disque Denúncia, e tem aqui o Disque 181 também. Não sei se aqui em Bandeirantes também funciona, 181.
Funciona.
Também, né? É que ela falou 100, falei, vai, será que não tem 181? Então, o Disque 100 e também 181 para denúncias. Mais alguma coisa? Vamos lá, gente.
Eu queria, para a gente concluir, lembrar que não é só na baixa renda que acontece, tá? Nas várias classes sociais também acontece. Porque às vezes a gente acha que violência só acontece lá quem, né, não tem uma condição, não. Existem, né, e seria bom que todas, além do município, escolas particulares, todos entrassem, né, nessa campanha de prevenção. Né, cuidar das nossas crianças. E também gostaria de dizer que a gente fez um curso... Navarro, através do SENAC, a parceria nossa, que foi violência digital contra criança e adolescente ali no CIEP. Foi muito bom, aconteceu dia 15 e 16, 40 alunos ali, e foi bem real, assim, eu fui ali, conversei com eles, né, porque a violência digital também é muito forte para criança e adolescente hoje. O pai e a mãe acham que as crianças estão seguras com o celular dentro de casa, dentro de um quarto, em jogos. Teve uma situação aí de jogos, uma pessoa, né, aliciadora, conversou com uma criança, parente de um conhecido, e a aliciadora foi até a casa, a mãe estava trabalhando, conseguiu tirar a criança, sorte que a vizinha foi na rodoviária e abordou, e o conselho foi e teve toda uma situação e prendeu. Mas quase levou embora, por quê? Porque a mãe saía de casa, ela e o menino, o outro filho, ficavam jogando, e aí aconteceu, né, de um aliciador, de uma pessoa mal intencionada que vai saber o que ia fazer. Então, que os pais também tenham essa noção do que, do conteúdo. E aí, eu acho que é isso, o nosso papel social é estar instruindo, amparando, né, dentro do que precisa. É ali no CRAS, né, na sede do CRAS, que acontecem as nossas reuniões do conselho, né, que a sociedade também pode participar, a rede de proteção também, agradecendo todos que fazem parte, acho que a gente está evoluindo, agradecendo o Ministério Público, o prefeito, todos, né, que nos ajudam e estão junto. Isso que é o importante, e a cidade precisa entender o que que é. E agradecendo vocês também da rádio.
Vamos lá, então, vocês aqui, a Natiele pelo conselho, vocês também pelo conselho municipal, conselho tutelar, conselho municipal. Isso. Né? Mas as considerações finais, que a gente tem também mais gente aqui para falar já, e a gente o tempo está indo embora.
Imagina, é só agradecer a oportunidade, lembrar a sociedade de ficar realmente atento, da gente prestar muito mais atenção a partir de hoje, desmistificar aquela situação de, eu tenho que ter provas. Não, gente, qualquer suspeita de violação sexual de crianças e adolescentes, ela pode ser denunciada, tá bom? A gente tem o telefone do Conselho Tutelar também à disposição, que é o 3542-6582.
Conselho Municipal, Sandra, Amanda.
Quero agradecer a todos, agradecer a vocês da rádio e falar que é a luta de todos nós, né? São nossas crianças e precisamos protegê-las.
Amanda?
Agradecer também a oportunidade e faço minhas palavras na Tchelen da Sandra, né? A conscientização e não parar apenas porque maio é laranja e passar o mês de junho e esquecer. Continuar essa luta o resto do ano todo.
Muito bem, para fechar isso aqui, pelo que a gente foi falado aqui, que a Carol também disse, né, a questão do peixe grande, a questão que muita gente grande fica por trás de tudo que acontece, você não vai pegar um peixe grande com uma varinha pequena. Então, para pegar um peixe grande, tem que ter uma rede bem forte, né? Então, vamos fortalecer essa rede para poder pegar o tal do peixe grande, né? Com vara não vai. Então, com uma rede, quanto mais forte a rede, melhor para pegar esse peixão aí, não é?